Excelentíssima senhora presidente Ana Amélia, quero começar cumprimentando essa referência do Rio de Janeiro, senador Francisco Dornelles, que hoje, uma vitória para o nosso Estado, foi nomeado presidente da Comissão de Reforma Política, fez um pronunciamento tão importante. Estou convencido também, senador Francisco Dornelles, e pelas declarações do ministro Fernando Pimentel, nós temos que ter uma política industrial de proteção, principalmente por esse problema do câmbio. A desvalorização do dólar, a desvalorização da moeda chinesa, é uma concorrência desleal com a nossa indústria. E tem visto no ministro, senador Francisco Dornelles, Fernando Pimentel, um defensor, uma postura muito firme de defesa da nossa indústria. Acho que vai surgir a política industrial do governo da presidenta Dilma, com certeza vai ser reforçada com a atuação do ministro Fernando Pimentel e do ministro Aloysio Mercadante. Mas vou ao meu tema. Queria, senador Francisco Dornelles, falar sobre nosso Rio de Janeiro, a nossa região serrana. Se hoje nós comemoramos a indicação do senador Francisco Dornelles como presidente da Comissão de Reforma Política, ontem o Rio de Janeiro também teve uma vitória aqui, com a indicação do ministro Luiz Fux, que passou por uma sabatina nesse Senado de forma brilhante, também do nosso Estado. Mas não posso deixar de falar do sofrimento do povo do Rio de Janeiro, em especial da região serrana. São quase 900 mortos. Queria, excelentíssima senhora presidente, agradecer a solidariedade de todo o país. Houve uma grande corrente de solidariedade de todos os estados da nossa federação. Eu, como senador do estado do Rio de Janeiro, quero aqui agradecer ao Brasil. Mas, depois de todo o drama, eu estava em Brasília, senhora presidente, no dia da chuva. Estive pela manhã com o ministro Palocci, que telefonou para a presidenta Dilma Rousseff, que pediu que uma delegação de ministros se encaminhasse para a região serrana. Eu tive a oportunidade de estar presente com o ministro Fernando Bezerra, com o ministro Luiz Sérgio, nessa reunião aqui em Brasília pela manhã, e viajei para a região serrana no primeiro dia à tarde. E ali, senador, ministro Francisco Dornelles, naquele primeiro sobrevoo, nós percebemos que a dimensão era muito maior. Na hora falavam em 20, 30 mortes. Quando a gente sobrevoou aquela região, a gente viu que a tragédia era muito maior. Acho que o governo federal e a presidenta Dilma, no outro dia, teve na região serrana, visitou Friburgo, tomou providências, o exército teve na região. E durante todo esse período, o mais importante era salvar vidas, tirar pessoas das áreas de risco. Só que agora já chegamos no segundo momento. E a discussão agora é da recuperação econômica daquela região. Eu apresentei hoje, protocolei aqui nessa casa, 6 projetos. Quando eu falo da recuperação econômica, é porque vamos ter dificuldades por anos. Há muito desemprego. O governo federal lançou uma linha de incentivo pelo BNDES de 400 milhões. Foi uma grande iniciativa do governo federal. Agora eu estou apresentando 2 iniciativas aqui. Uma que trata da isenção tributária, da isenção de tributos federais por um prazo determinado, para que a gente ajude na recuperação daquela região. Está aqui. Nosso projeto de lei autoriza a União a conceder isenção fiscal, anistia e remissão, totais ou parciais, bem como suspensão temporária do prazo para o pagamento de tributos para pessoas físicas e jurídicas atingidas por desastres, na forma a ser regulamentada pela Receita Federal e dá outras providências. A gente pede nesse projeto de lei, deixa claro, que as empresas que receberem tais benefícios ficam vedadas de praticar demissões de funcionários sem justa causa durante o tempo que durarem os referidos incentivos fiscais sob pena de revogação. Quero dizer que, além da aprovação, da apresentação desse projeto de lei, tenho ido no Ministério da Fazenda, no Ministério da Indústria e Comércio, estamos discutindo com o governo federal como fazer a aplicação dessa política de isenção tributária. Associamos a ela um outro projeto que fala de linhas de crédito, como a do BNDES, né? A taxa de juros da linha de crédito especial que falamos não poderá exceder a taxa de juros TJLP, taxa de juros de longo prazo. Então apresentamos duas medidas ligadas à recuperação econômica. Uma de estímulos por instituições financeiras para a região e a outra de isenções tributárias. Agora, senhora presidente, é preciso reconhecer, e a presidenta Dilma fez isso quando enviou sua mensagem a esse Congresso Nacional, que o marco legal do Sistema Nacional de Defesa Civil é muito frágil. Quando nós vamos debater o assunto e quando conversamos com as pessoas no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, as pessoas perguntam: e o próximo ano? Será que não pode acontecer uma situação parecida como essa? E aqui todos nós temos que assumir nossas responsabilidades. A debilidade de todos os governos, a debilidade da nossa legislação, do marco legal, infelizmente foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro, pelo Congresso Nacional, em dezembro agora, uma legislação que atualizava o Sistema Nacional de Defesa Civil. Pois bem, devo dizer que, infelizmente, a Lei 12.340, de 2010, ao invés de avançar, retroagiu. A lei, na verdade, abandonou a lógica do Sistema Integrado de Defesa Civil. Não há divisão de competências claras, não há responsabilidade para estados, para municípios, não há prazos, não há metas. Eu devo dizer que a lei, junto à lei, tem um fundo, que é o Fundo Nacional de Catástrofe Pública, de Calamidades Públicas. Não trata de prevenção. É um fundo que não funciona. Um fundo que diz que a cada recurso que o município coloca, o município é o estado, o governo federal coloca o dobro. Só que esse fundo, desde 1994 até aqui, não funcionou. Então eu devo dizer aqui que, infelizmente, nosso marco legal do Sistema Nacional de Defesa Civil é muito frágil, é débil, e a presidenta Dilma, na sua mensagem ao Congresso Nacional, chamou o Congresso a um grande esforço para, junto com o governo federal, apresentar uma legislação sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. Eu apresento aqui quatro projetos. O primeiro, que trata do Cadastro Nacional das Áreas de Risco. Parece que é um exagero, mas não existe nenhum Cadastro Nacional de Áreas de Risco. Ninguém sabe o tamanho dessa encrenca no país. Ninguém sabe quantas pessoas moram em áreas de risco. As prefeituras não são cobradas, e devo dizer uma coisa, fui prefeito de município, conheço os prefeitos. Muitos prefeitos sabem de cor qual a sua área de risco. Pois bem, o que é que eu apresento nesse projeto? Em 6 meses, todas as prefeituras seriam obrigadas a enviar ao Ministério da Integração as suas áreas de risco. O município que não enviar em 6 meses, o município que não enviar em 6 meses, fique inadimplente com o governo federal. Eu faço isso porque acho que a gente tem que criar um processo. Temos que criar uma marcha nacional em relação a esse tema. E vossas excelências vão ver, no momento que os prefeitos forem cobrados disso, vocês vão ver a resposta, porque na maior parte dos municípios brasileiros, as pessoas sabem bem claramente onde é que existem seus maiores problemas, as suas encostas. E eu acho que esse é um primeiro passo da metas. Então, falamos na criação do Cadastro Nacional. Apresento também um outro projeto de lei que altera o Minha Casa Minha Vida, no sentido de permitir, e aí houve inclusive do nosso governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já um pedido expresso à presidenta da República, a alteração no Minha Casa Minha Vida, e eu apresento um projeto de... Alô, desculpa. Muito obrigado pela tolerância. Para que 100% do Minha Casa Minha Vida possam ser dirigidos às pessoas das áreas de risco. Hoje, só 50%. Por um critério qualquer do projeto, o outro 50% tem que ser por sorteio. Então, nós vamos corrigindo isso. Falamos também na criação de uma Força Nacional de Defesa Civil, nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública requisita os membros dos estados. Nós não estamos criando aqui gastos. Uma Força Nacional de Defesa Civil pode dar mais agilidade na hora de enfrentarmos catástrofes, mais mobilidade. E apresentamos um último, que fala sobre a obrigatoriedade, porque as cidades com menos de 20 mil habitantes não são obrigadas a construir seu plano diretor. Então, nós apresentamos um outro projeto de lei, eu já estou terminando, senhora presidente, para cidades com menos de 20 mil habitantes que têm áreas de risco, serão obrigados no prazo de 5 anos a construir seus planos diretores. Senador Jaime, prazer.
Com a devida vênia, senhor presidente, queria apenas associar as palavras do ilustre senador Lindenberg, na medida que a tragédia comoveu toda a sociedade brasileira. Lamentavelmente, nós assistimos uma verdadeira tragédia que aconteceu na cidade de Serrana, do Rio de Janeiro. Agora, eu queria chamar a atenção, sobretudo do senador Lindenberg, da importância que tem do governo federal ter uma política muito clara, definida, em relação aos investimentos, para nós evitarmos, com certeza, que ocorra nova essa tragédia. Foi muito pouco investido. Vossa Excelência acompanhou os números dados diante da tragédia que aconteceu, que o Ministério da Integração, que é o responsável pela Defesa Civil Nacional, foi quase nada, foi investido no Rio e outros estados da Federação. Já aconteceu há pouco tempo atrás em Angra dos Reis, Vossa Excelência acompanhou. Tivemos tragédia no Nordeste, tivemos tragédia em Santa Catarina. O que precisa é o governo federal ter uma política definida em relação aos investimentos. E, sobretudo, prefeito, senador Lindenberg, nós precisamos ter o quê? Que os prefeitos também tenham responsabilidade na ocupação do solo. Nós temos leis claras, através do Código da Cidade, que foi aprovado lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso, para que o uso do solo seja de forma racional e sobretudo, responsável, diante de tragédia que tem acontecido todos os dias neste país. De tal forma, Vossa Excelência faz um pronunciamento aqui, que não é só para o Rio de Janeiro, é para o Brasil. Esses projetos aí que você está propondo, é para todo o território nacional, para nós evitarmos que, certamente, tragédias como essa voltem a ocorrer, seja no Rio, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste. De tal forma, eu quero me associar, cumprimentar pela fala pertinente em relação ao momento que, lamentavelmente, o Estado do Rio de Janeiro, através dos municípios da área serrana, vivenciamos realmente um dos momentos mais críticos. Sobretudo, dói o coração de todos nós brasileiros que acompanhamos realmente essa tragédia. Parabéns, senador Lindenberg.
Eu agradeço, senador. Passo para o senador Francisco Dornelles.
Eu quero cumprimentar o Rio de Janeiro por ter um senador da competência, da estirpe, da inteligência do senador Lindenberg. Quero dizer a Vossa Excelência minha concordância plena com a análise feita por Vossa Excelência da importância de integrar os municípios nessa política toda de reorganização do Estado brasileiro e dizer que todos eles têm a minha integral aprovação. Parabéns ao Rio por ter mandado Vossa Excelência ao Senado.
Eu quero novamente, senador Francisco Dornelles, dizer que sou o seu liderado aqui nessa casa. Agradecer ao presidente Sarney pela nomeação de Vossa Excelência para presidente da Comissão de Reforma Política. Agradecer a parte do senador Jaime Campos, dizer que, na verdade, os recursos do governo federal não são só os do Ministério da Integração. É preciso que se diga, a bem da verdade, que o governo federal, com o PAC, tem feito muitas obras de prevenção às enchentes, obras de drenagem. Agora está saindo o PAC 2, que prioriza combate a catástrofes como essa. Agora é preciso reconhecer que o Brasil ainda não tem uma história. E agora, cada vez mais, com as alterações que estamos tendo, com as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando, nós temos que nos preparar com mais força para episódios como esse. O que não podemos, o que não pode acontecer é que ao próximo ano estejamos na situação que nós estamos hoje, sem a constituição de um marco legal, sem a constituição de um processo que fortaleça a construção de um grande Sistema Nacional de Defesa Civil. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente Ana Amélia, pela tolerância. Quero agradecer aos senhores senadores e às senhoras senadoras. Quero cumprimentar o presidente Sarney, que acabo de sair do seu gabinete, onde fui fazer uma solicitação e nós tivemos uma conversa sobre a constituição de uma comissão para discutir os assuntos da pessoa com deficiência. Quero agradecer de coração, é um tema que eu pretendo me dedicar nessa casa, mas estive conversando em alguns momentos com o presidente Sarney, na primeira vez, antes de assumir, senador Francisco Dornelles, estive conversando com o presidente Sarney, no meio de uma conversa longa, falei sobre isso, sobre a pessoa com deficiência. E naquele momento o presidente Sarney parou tudo e tratou desse assunto comigo. Tivemos uma pauta lá e hoje tivemos uma reunião. Eu quero agradecer pela sensibilidade. A partir disso, fui saber depois que o que tem de mais avançado na legislação brasileira foi quando o presidente Sarney era presidente da República, e nós vamos continuar esse trabalho com a constituição dessa comissão. E eu quero muito agradecer a sensibilidade do presidente Sarney, porque são muitos pais, muitas mães nesse país que lutam no seu dia a dia, e tem muita gente excluída, e a gente pode fazer a vida de muita gente melhorar a partir do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, presidente Sarney, vamos fazer um grande trabalho nessa comissão.